Bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar em especial os colegas vereadores, cumprimentar também os funcionários da casa em nome do nosso diretor Miguel, todos que nos acompanham através do Estúdio A, a suplente vereadora Leonice Bassani, que está aqui também, também o doutor Faco, ex-assessor jurídico desta casa. Começamos a nossa 15ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 13 de maio de 2019, com a presença de 11 vereadores e com a seguinte reflexão de hoje: o mais importante é preparar o outro para que ele não precise de você, que ele acredite no seu próprio potencial. Desta forma, convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente, pessoal que acompanha nas redes sociais em casa. Sessão ordinária, ata número 14, 2019. Ata da 14ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 6 de maio de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de 10 vereadores. Ausência da vereadora Daniela. Na oportunidade, retornou o vereador Aloísio, que estava licenciado. Inicialmente, o presidente convidou a primeira secretária da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 13ª sessão ordinária no dia 29 de abril de 2019, que, após retificada, foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou: balancete da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de abril de 2019. Ofícios do Executivo, número 36, 2019, encaminhando resposta ao pedido de informação número 06, 2019, número 37, 2019, encaminhando os seguintes projetos de lei em regime de urgência: número 31, 2019, que abre crédito adicional no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2019, e da outras providências. Número 32, 2019, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 2.460, de 24 de junho de 2008, e da outras providências. E número 33, 2019, que inclui a área de terra no perímetro urbano de área de terra do município de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. E número 34, 2019, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público na Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Ares, e da outras providências. Número 38, 2019, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei número 35, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação, e da outras providências. E número 39, 2019, encaminhando uma via das leis 3.232 e 3.273. Moção número 07, 2019, de autoria do vereador Alexandre e subscrita pelos demais, manifestando apelo referente à regulamentação e licenciamento para a comercialização da farinha produzida por carcaça de animais mortos, tendo em vista os transtornos causados pela paralisação da recolha desses animais mortos aqui no nosso município e nossa região. Pedido de providências número 31, 2019, encaminhado pelo vereador Alexandre, inscrito na Tribuna Livre, o secretário de Educação, Cultura e Esporte, senhor Nelson Klein, o qual falou referente ao projeto de lei número 25, 2019, e projeto de lei complementar número 28, 2019. Inscritos na palavra livre, o vereador Vanderlei, o qual falou sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 15ª sessão ordinária no dia 13 de maio de 2019, às 19 horas, elaborada a presente ata, que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 6 de maio de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, a ata da reunião anterior. Em votação, a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer leitura da ordem do dia.
Proposta para emenda modificativa ao projeto de lei número 23, de 17 de abril de 2019, que institui a política de desenvolvimento econômico visando incrementar e fomentar a atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e turística no município de Itaperanga e na outras providências. Justificativa. Os vereadores que essa subscrevem entendem que por isso trará maior agilidade para a concessão dos incentivos previstos nessa lei, pois as câmaras temáticas se reunirão quantas vezes for necessária para discutir a concessão dos incentivos. Itaperanga, 13 de maio de 2019. Vereadores proponentes, Gelson Petri, Afonso Neus, Alexandre Siqueira. Ofício número 40, 2019, Itaperanga, em 7 de maio de 2019. Senhor Presidente, em atenção aos termos do ofício número 26, 2019, de 9 de abril de 2019, encaminhamos o que segue. Pedido de informação número 03, 2019, encaminhando arquivo em mídia digital, anexo 1. Pedido de informação número 05, 2019, encaminhamos anexo os relatórios das secretarias municipais, anexo 2. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 41, 2019, Itaperanga, em 7 de maio de 2019. Assunto, encaminhamento de balancetes. Senhor Presidente, encaminhamos nessa data os balancetes da Prefeitura Municipal no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2019, para fins de análise. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 42, 2019, Itaperanga, em 8 de maio de 2019. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 36. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificado no exercício anterior, e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do regimento interno dessa casa. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 43, 2019, Itaperanga, em 8 de maio de 2019. Senhor Presidente, encaminhamos documentos complementares relativos ao pedido de informação número 05, datada de 8 de abril de 2019. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 44, 2019, Itaperanga, em 10 de maio de 2019. Senhor Presidente, vimos a presença da Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 37, altera número de vagas de lei complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007. Emprego Público. Lei Complementar número 19, de 9 de dezembro de 2008. Lei Complementar número 102, de 20 de julho de 2017. E da outras providências. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Celesc. Senhor Presidente, referente encaminhada, resposta. Ofício número 079, 2018. Em atenção sua solicitação, informamos que no dia 14 de 12 de 2018 foi feita a troca de 2 postes de madeira no circuito Celesc número 21625, que atende a propriedade de Renato Ternos, na linha Conceição, Itaperanga. Sem mais, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários. Atenciosamente, José Reinaldo Volcóis, chefe da Agência Regional São Miguel do Oeste. 14 de maio, programação referente ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Teatro daí. Quando o Segredo Gritar é o tema. 15:15, Associação Recreativa Imigrantes, público acima de 12 anos. Pedido de providências número 32, 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando que o município estude a viabilidade e faça um programa de incentivo na cidade com
zona as máquinas gratuitas de escavadeira hidráulica para quem vai construir de forma incentivar os proprietários. Justificativa. Todos os moradores da cidade pagam IPTU e não têm retorno algum, nem programa de incentivo do município. Desta forma, o executivo incentivará e poderá auxiliar proprietários de terrenos que desejem investir em nosso município. Itapiranga, Santa Catarina, 13 de maio de 2019. Jair Limes, vereador proponente. Pedido de providência número 33 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após implementação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando colocação de um poste com lâmpada no entroncamento das ruas Cabo Peso com Arco-Íris e troca de todas as placas que identificam os nomes das ruas do bairro Porto Novo. Justificativa. Pede-se que esse pequeno serviço a ser realizado no início da rua Cabo Pedro e no final da rua Arco-Íris, em trocamento das vias, o poste já existe no local e com poucos recursos irá beneficiar inúmeras pessoas que passam pelo bairro Porto Novo. Ainda solicita-se a troca das placas, pois as mesmas não estão conservadas e fica difícil para se ver o nome das ruas. Itapiranga, Santa Catarina, 13 de maio de 2019. Gerson Petri, vereador proponente. Pedido de providências número 34 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após a implementação regimental, seja enviado ofício ao superintendente do DINFA de São Miguel do Oeste, Leonardo Meola, e o secretário de Transportes e Obras do município de Itapiranga, Paulo Teobaldo, para que o DINFA execute ou autorize o município de Itapiranga a executar a obra de alargamento e encascalhamento entre a entrada e a saída de veículos da empresa Transportes e Materiais de Construção Valdir, na propriedade Valdir Paulo, linha Solidariedade, próximo ao acesso da linha Evozinho São João do Oeste, na rodovia SC-163. Justificativa. Por tratar-se de acesso no local onde os veículos trafegam em alta velocidade, por tratar-se também de um estabelecimento comercial com carga e descarga de caminhões e caretas de grande porte, os motoristas dos caminhões alegam que têm dificuldades para acessarem o estabelecimento, necessitando de manobras perigosas, muitas vezes invadindo a pista de rolamento da rodovia SC-163, colocando assim em risco os demais veículos que pela rodovia transitam. Pede-se urgência nos serviços para aumentar a segurança e evitar possíveis acidentes. Itapiranga, Santa Catarina, 13 de 5 de 2019. Afonso Utrig, vereador proponente. Pedido de informação número 07 de 2019. Os vereadores da mesa diretora da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinados, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria, solicitando que encaminhe ao Poder Executivo Municipal pedido de informações referente aos projetos encaminhados a esta Casa Legislativa conforme segue. Síntese. Os requerentes solicitam que sejam informados as seguintes informações. Quais os critérios utilizados para encaminhamento dos projetos de lei em regime de urgência até o presente momento? Quais serão os critérios a ser utilizados para o encaminhamento dos projetos em regime de urgência? Bem como suas justificativas que diferenciam estes para com os demais. Justificativa. Notadamente, os últimos projetos vindo a esta Casa Legislativa vieram todos em regime de urgência, inclusive projetos de lei complementar, que por força do regimento não podem ser tramitados em regime de urgência. Este, por sua vez, foi devolvido somente após a constatação dessa Casa. O presente pedido está disciplinado no inciso 33 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em cumprimento de Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, pela qual acesso às informações requisitadas deve ser imediata, obedecendo aos prazos regimentais. Sendo o que se apresenta nesse momento, reiteramos nossa estima e apreço. Itapiranga, Santa Catarina, em 13 de maio de 2019. Vereadores proponentes, Afonso Nils, Alexandre Siqueira, Érico Guil e Anne Haas.
Sim, isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente.
Senhor presidente, me passou despercebido aqui no meu pedido, para nós deixar mais claro, o alargamento e encascalhamento do acostamento da 163 entre os dois acessos. Talvez seja mais claro, me passou despercebido. Do acostamento, ele é muito estreitinho, lá tem um trecho aí que não tem um metro. E tem muito movimento, entrada e saída, para que ou o DINFRA ofereça o alargamento ou autorize o município a fazê-lo. Somente. Obrigado.
Correto. Agradeço, vereador Afonso Utz. Convido o secretário para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Palavra livre, Fábio Han, Wanderlei Antio, Alexandre Siqueira, Afonso News, Daniela Vogel.
Okay, obrigado, secretário. Quero ler aqui o parecer jurídico número 47/2019, que é referente à portaria número 11, de 10 de abril de 2019, e também em resposta à vereadora Daniela, em função da portaria, então, como eu disse, o número 11, de 10 de abril de 2019. Parecer jurídico dos fatos. Dispõe a portaria número 11, de 10 de abril de 2019, a qual designa a Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno e da Outras Providências. Conforme o artigo 1º da respectiva portaria, designa com a presente portaria a Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno, conforme Resolução 03/2018. Artigo 2º do Direito. Inicialmente, impende ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, restringindo-se à análise jurídico-formal da presente portaria. Considerando que a respectiva portaria está devidamente amparada pelo artigo 15, inciso 4º da Lei Orgânica do município de Itapiranga, Santa Catarina, o qual traz o seguinte. Artigo 15. Compete privativamente à Câmara Municipal, entre outras atribuições, artigo 4º, dispor sobre a sua formalização e funcionamento, conforme o capítulo do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Itapiranga. O artigo 18 diz o seguinte, a mesa e a comissão diretora da Câmara Municipal, cabendo-lhe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Nesse sentido, dispõe o regimento interno em seus respectivos artigos abaixo citados. Artigo 19. A mesa é o órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Artigo 20. A mesa diretora compete, entre outras atribuições estabelecidas em lei e neste regimento. Segundo. Dirigir todos os serviços da Câmara durante as sessões legislativas e nos seus recessos e tomar providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Sétimo, dar parecer sobre a elaboração do regimento interno e suas modificações. Oitavo, conferir aos membros atribuições ou encargos referentes aos serviços legislativos e administrativos da Casa. Artigo 29. O presidente da Câmara é a mais alta autoridade da mesa, dirigindo-a e do plenário em conformidade com as atribuições que lhe conferem o regimento interno e a lei orgânica municipal. Artigo 30. São atribuições do presidente da Câmara Municipal. Segundo, dirigir, executar, disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Quinto, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Nono, aliás, 15º, designar comissões especiais em termos deste regimento interno, ouvida a mesa diretora e observadas as indicações partidárias com representação na Câmara Municipal. 29º, designar os membros das comissões legislativas temporárias e seus substitutos e preencher vagas nas comissões legislativas permanentes. Repetindo, 19º, designar os membros das comissões legislativas temporárias e os seus substitutos e preencher vagas nas comissões legislativas permanentes. Segundo, quanto às comissões, além de suas atribuições, cabe ao presidente: a) assegurar os meios e condições necessárias ao seu pleno funcionamento. Destaca-se ainda o artigo 47 do Regimento Interno, o qual assim pressupõe. Artigo 47. As comissões são órgãos técnicos de caráter permanente, temporária ou externa, composto pelos membros da Câmara Municipal, com finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara, emitir pareceres sobre a mesma, ou de proceder ao estudo sobre assuntos de natureza essencial, ou ainda de investigar determinados fatos de interesse da administração. Denota-se claramente, na leitura do artigo acima mencionado, que as comissões serão formadas pelos membros da Câmara Municipal, não proibindo em nenhum momento a nomeação de qualquer servidor da Casa Legislativa a fazer parte ou a presidir comissões. Finalizando, traz o artigo 69, parágrafo 1º do Regimento Interno. Artigo 69. As comissões especiais são criadas mediante resolução aprovada em plenário para estudo da matéria de relevância. Artigo 1º. Aplica-se às comissões especiais as normas estabelecidas para as comissões permanentes. Nesse sentido, em análise ao regimento interno desta Casa, não há sequer algum artigo que proíba a participação de qualquer servidor da Casa Legislativa a se tornar membro da comissão especial. Importante ainda ressaltar que a portaria, ora em análise, tão somente alterou a composição dos membros da comissão especial de revisão do regimento interno, uma vez que a comissão já foi criada pela Resolução 03/2018. Desta forma, no tocante à constitucionalidade, técnica legislativa, competência e iniciativa, temos que a portaria encontra amparo na Constituição Federal, Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e na Lei Orgânica Municipal, motivo pelo qual está apta. Terceiro, conclusão. Diante do exposto, do ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade, a assessoria jurídica opina, salvo o melhor juízo, pela viabilidade técnica da portaria número 11, de 10 de abril de 2019. Esse é o parecer. 13 de maio de 2019, doutor Arley Aida, advogado, assessor jurídico da Câmara Municipal de Itapiranga. Então, dessa forma, teremos então essa discussão em relação à portaria número 11. Qualquer dúvida, nosso assessor jurídico também está à disposição. Agradeço ao diretor jurídico por fazer este parecer e dirimir as dúvidas que estava acontecendo em relação a essa portaria. Então, ela fica à disposição na mesa diretora ou na secretaria ou com o nosso assessor jurídico também para maiores esclarecimentos. Bem, dando continuidade à nossa sessão, nós temos a moção de número 7, que trata sobre a questão do Ministério da Agricultura para que agilize a regulamentação e o licenciamento para comercialização de farinha produzida por carcaça de animais mortos, tendo em vista os transtornos causados pela paralisação da recolha desses animais mortos aqui no município de Itapiranga e na nossa região. Esta moção é da autoria do vereador Alexandre Siqueira, com a participação de todos os nossos colegas vereadores. Então, como de praxe, colocamos esta moção em discussão, e eu convido o vereador Alexandre Siqueira para fazer a defesa da mesma.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, servidores e a todos que nos assistem através do Estúdio A. Senhor presidente, quero ser breve nas minhas manifestações, mas acredito ser pertinente, ser importante fazer essa moção e dar o encaminhamento. E aí um pedido e um agradecimento primeiro a todos os vereadores que assinaram e concordaram, tendo em vista a esta situação que nos encontramos nesse momento. Creio que já é do conhecimento de todos, né, que a empresa que fazia a recolha desses animais, não só aqui em Itapiranga, mas também em outros municípios aqui da nossa região, comunicou os municípios de que estaria momentaneamente paralisando as suas atividades. E o que agrava, né, no meu entendimento, é esse serviço oferecido pelo município. E pelo que a gente percebeu aí, conforme nota publicada por essa empresa, único e exclusivamente por falta de regulamentação, por falta de uma legislação, e quem tem que fazer com que isso ande, com que isso seja legal, é o Ministério da Agricultura. Então, nada mais justo do que nós encaminhar e fazer um pedido, um apelo aos nossos deputados federais e também aos senadores do nosso estado de Santa Catarina, para que esses, através das suas influências que têm, que possam cobrar agilidade na regulamentação desse processo. Porque veja bem o transtorno que isso tem causado para os nossos municípios. Já estava alinhado com esse programa e as dificuldades e as perdas são enormes com o não andamento desse programa através da recolha. Temos a questão financeira, temos a questão de logística, temos principalmente a questão ambiental. O que está acontecendo? Novamente o município está tendo que fazer o enterro desses animais, o que acarreta transtorno com o servidor, com máquina e para o meio ambiente. Então eu peço a colaboração dos nobres colegas para que a gente aprove essa moção e para que a gente faça um encaminhamento o mais rápido possível para os nossos parlamentares, para que esses façam a sua parte. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, o vereador Afonso Utsich.
Senhor presidente, colegas, assistentes, que nos acompanham pelo Estúdio A, esse pedido nós deveríamos já ter discutido e votado, despachado na segunda-feira. Mas parabenizar a iniciativa do colega e dizer do retrocesso, e que às vezes o impedimento ele é tão fácil e não se procura a saída. Se nós olharmos a comemoração dos agricultores, quando o surgimento deste programa, ou da criação do programa de enterro de animais, a comemoração primeiro era para ser 80%, contribuição, e depois o município assumiu integralmente as despesas, e agora nós voltarmos ao enterro de animais. E nós olharmos em 2017, em torno de 900 cabeças de gado foram enterradas. Se nós olharmos para o futuro e ambientalmente, as consequências que isso pode trazer em todos os sentidos, eu acredito que o maior risco é sempre os lençóis de água, as fontes, os rios, com tanto animal enterrado. Então, com urgência, sim, a agricultura, o país, o Estado, as autoridades devem se preocupar para que nós possamos voltar a ter a recolha e o destino correto desses animais mortos. Portanto, assinei logo, voto favorável, para que nós possamos agilizar e fazer a nossa parte, podermos voltar, então, a esse sistema importante, correto, mas para que possa se dar destino correto também ao produto final dessa recolha. Obrigado, senhor.
Agradeço a manifestação, vereador Afonso Utsich. Com a palavra, vereador Fábio Hanna.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, cumprimento o público nos assiste, bem como também os nossos servidores da casa. Moção importante, parabenizar o vereador Alexandre, dizer que já houve uma manifestação a nível de região, de prefeitos, que veja que esse projeto envolve mais de 50 municípios que hoje ficaram na mão na recolha de animais. Nós pegarmos dados que há pouco estava reunido o secretário Paulo junto com o secretário Trebien, só desde o momento que parou a recolha de animais até hoje de manhã já foram 42 animais enterrados. Só hoje pela manhã, no dia de hoje, saíram 3 caçambas com 3 retroescavadeiras fazendo enterro de animais no final de semana. Então veja o custo disso para o município e o comprometimento do trabalho das duas secretarias voltadas a esse trabalho que com certeza é importante, necessário, mas analisando a nível de região e a forma como estava sendo trabalhado e o que isso representa a nível de Estado, principalmente por ser um projeto piloto a nível de país, em dar o destino. Veja que somos referência a nível de país por darmos um destino correto a esses animais. Verifica-se principalmente a facilidade do projeto. Falo como produtor rural, Você acionava a empresa através do número de WhatsApp, passava o número do brinco, o caminhão vinha até na propriedade, fazia a recolha no local correto, que o produtor acaba deixando os animais, e já vinha a baixa do animal na SIDASC. Então, um projeto extremamente perfeito em questão de logística, em questão ambiental, e principalmente veio a solucionar um problema regional. Portanto, é importante essa manifestação, mas ela vem acontecendo já por outros municípios também, e eu acredito aí que, de um certo modo, talvez há uma disputa aí de interesses até dentro das manifestações e do processo do próprio Ministério da Agricultura, pois isso é um projeto piloto. E um projeto piloto, quando ele funciona e dá certo, ele precisa acontecer e precisa ser fomentado. Voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, a moção de número 7. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a moção de número 7. Dando continuidade, nós temos o projeto de lei número 23. E eu convido o secretário para fazer a leitura da proposta da emenda modificativa.
Proposta para emenda modificativa ao projeto de lei número 23, de 17 de abril de 2019, que institui a política de desenvolvimento econômico, visando incrementar e fomentar a atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e turística no município de Itapiranga e da outras providências.
Convido, como proponente dessa emenda modificativa, vereador Alexandre Siqueira, para fazer a manifestação.
Cumprimentar novamente o senhor presidente e a todos que nos assistem. Senhor presidente, esse projeto de lei número 23, qual iremos discutir e votar na sequência, ele vem aqui atender a demandas do setor do desenvolvimento econômico do nosso município. Importante ressaltar também que com esse projeto de lei aqui fica revogado a lei número 1713, de 9 de maio de 1997. Então, uma lei importante criada lá naquela época e que vinha atendendo até hoje a questão que se refere aí a incentivos econômicos para empresas. Porém, no seu artigo 7º desse projeto de lei, no nosso entendimento, meu entendimento, conversando com o vereador Gelson e com o vereador Afonso Nils, nós entendemos que ele ficaria um pouco vago a questão de que o Conselho Municipal opinaria para então dar o seu parecer quanto à concessão de incentivos, tendo em vista que, conforme matéria veiculada pelo próprio Executivo, o Conselho irá se reunir a cada 60 dias, ou seja, a cada 2 meses. Então, não seria justo para o empresário que faz a sua solicitação, faz o seu requerimento, solicitando incentivos através de hora-máquina, de brita e de outros materiais que poderão ser fornecidos pela Prefeitura, ter que aguardar por um prazo de quase 2 meses ou mais. Então, nesse sentido que nós propomos essa emenda modificativa, conversando até com a própria secretária, que também entendeu a nossa intenção, e então a gente pede para que esses requerimentos ele seja avaliado por uma Câmara Técnica específica que já está dentro desse Conselho Municipal, para que essa Câmara Técnica, que pode se reunir quantas vezes achar necessário, para que ela possa fazer, então, a avaliação e a definição. Porque no projeto de lei constava que o Conselho iria opinar. E, para conceder incentivo, nós precisamos de alguém que defina, que decida. Então, meramente por questão, então, de deixar ela mais clara e mais eficiente para atender mais rapidamente os empresários do nosso município. Então, peço a aprovação dos colegas da emenda para, na sequência, nós aprovarmos o projeto.
Agradeço a manifestação do colega Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar? Eu vou me manifestar só para reforçar as palavras do Alexandre e repasso à presidência.
Aceito a presidência.
Bem, como o Alexandre tem colocado, é um projeto muito importante que visa fomentar a atividade industrial, comercial e a prestação de serviço e turismo também no nosso município de Itapiranga. Ele revoga uma lei anterior, o qual é uma lei também muito importante e que traz e menciona vários benefícios e que essa lei agora não especifica. Mas, em uma próxima oportunidade, será lançado, então, um outro projeto de lei, até para completar e complementar aquela lei anterior que está sendo revogada, E esta, como o Alexandre muito bem tem colocado, para evitar com que não haja celeridade no processo, principalmente na análise dos incentivos, então que a Câmara temática própria para essa finalidade possa avaliar e dar então a celeridade também nesse sentido para que as empresas que precisam desse incentivo, desse benefício, possam ser atendidas com maior rapidez. Seria isso, eu reassumo a presidência.
Devolvo ao presidente.
Em votação, a proposta da emenda modificativa ao projeto de lei número 23. Quem estiver a favor, permaneça como está. Como quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a emenda modificativa número 23. Em votação, o projeto de lei número 23, que institui a política de desenvolvimento econômico visando incrementar, fomentar a atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e turismo no município de Itapiranga e dá outras providências, com o parecer favorável de todas as comissões. Eu convido a líder do governo para se manifestar acerca.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste através da internet do canal Estúdio A. O projeto de lei número 23, então, ele nada mais é um projeto muito importante, mas ele é um projeto de estímulo para a implantação de novas empresas ou ampliação das empresas já existentes no município. E os principais incentivos que essa lei vai conceder, então, seriam terraplanagem, aterros, escavações, pavimentação de acessos, pátios e estacionamento ao local destinado à implantação da empresa, objetivando a ampliação do espaço físico para aumento da produtividade, emprego e movimento econômico, coparticipação na rede de água de esgoto, pedra brita, pedrisco ou pó de brita para pátios, acessos ou estacionamentos da empresa, tubos de concreto e outros investimentos materiais na forma de estabelecer o Conselho de Desenvolvimento Municipal. Então, esse projeto é realmente para incentivar a criação e aí o aumento, a prospecção de empresas já existentes no município. Quanto à emenda proposta aqui, quando discussão dos projetos entre os vereadores, é que houve essa dúvida realmente quanto a esse ponto, a gente levou ao executivo, que então, junto com a secretária Izzy, que aí conversou com os colegas vereadores, e aí foi feita a emenda aqui aprovada. E agora peço então para os demais colegas vereadores aprovar esse importante projeto para os empresários do nosso município. Obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Com a palavra, o vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, demais assistentes. Sou favorável a esse projeto, como também na emenda, que agora justificou. Acho muito importante uma questão hoje, já no que tem agora mais vantagem, a tubulação, tubos, onde antes não existia na lei. O que precisa? Muitas vezes, uma indústria não consegue um acesso favorável por faltar tubo. Então, a prefeitura, às vezes, gostaria, mas não favorecia na lei. Isso é um exemplo delas. Mas é muito importante esse projeto, bem elaborado, e meu voto é a favor.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Presidente. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando nossos assistentes hoje aqui nessa casa, Paco, o nosso jurídico, os demais, suplente. Também dizer assim, o projeto também veio bem amplo, com a melhoria, como o vereador Gelson já colocou, que muitas empresas pequenas no interior, às vezes, precisa, por causa de onde tem a fábrica, precisa de tubos e essas coisas não tinha antes. Então, acho que é louvável esse projeto, sou favorável. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Aloysio Kessler.
Senhor presidente, mais colega, também saudar os assistentes. Eu também sou a favor desse projeto e também a favor da emenda. O projeto ficou bem mais redondo. Tenho certeza que vai beneficiar todos que vão precisar dessa lei. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Fábio Han.
Presidente, nobres colegas, eu acho que um projeto de grande envergadura aqui, importante para o nosso município. Fazer menção à lei de 1997, uma lei que serviu até então, e acredito que a evolução de toda a nossa infraestrutura industrial, principalmente comercial também, ao longo do tempo, e agora a inclusão até dos serviços de empresas com interesse do turismo Itapiranga venha somar e fechar aqui um pacote de intenções para fomentar o desenvolvimento da nossa indústria, comércio e prestação de serviço Itapiranga. Favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação dos vereadores. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, ser breve. O projeto realmente traz algumas, contempla algumas situações que antes, na atual lei, não abrangia. Questão do turismo já mencionado aqui pelo colega. Mas eu penso que ele poderia até ser um pouquinho mais abrangente. No tocante aí à questão dos incentivos fiscais que constavam na lei anterior, nada consta nessa, e também quanto à ocupação de área industrial. Nós hoje temos uma área industrial totalmente ocupada, ou parte dela, até acho que é uma questão aí que tem que ser revista algumas situações, mas também aqui fazer uma observação no artigo 3º, passou despercebido também, só vi agora, tem um termo aqui que diz que mormente aquele plano diretor do município. Eu acredito que é um erro de português aqui, talvez a líder do governo possa estar vendo e depois a gente só corrige isso aqui para não parar todo o projeto. Mas se os colegas observarem lá no artigo 3º, diz que todavia toda atividade econômica, bem como sua expansão qualitativa e quantitativa, observará a legislação municipal mormente aquele plano diretor. Então deveria ser, acredito que... É uma dúvida que eu tenho aqui. Não sei se estiver errado isso, eu peço para que seja feita então a correção. Mas é favorável ao projeto, senhor presidente.
Agradeço a manifestação dos vereadores. Em votação, projeto de lei número 23. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 23. Dando sequência com o parecer favorável de todas as comissões. Projeto de lei complementar número 30, que altera dispositivo da lei complementar 25, de 29 de setembro de 2009, e dá outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca do projeto número 29. Aliás, número 30, desculpa.
Projeto de lei número 30, de 25 de abril de 2019, ele altera os dispositivos da lei complementar número 25, de 29 de setembro de 2009, e dá outras providências. Esse projeto visa, então, beneficiar o setor de construção do nosso município, em vista de algumas necessidades e alterações que vêm ocorrendo ao longo do tempo também, quanto à base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é calculado, então, com base no valor venal do imóvel, e que foi feito devido a algumas situações e alguns terrenos e loteamentos do nosso município. Pedidos aqui encaminhados pela Câmara também, e também necessidades que foram levadas ao Executivo. E no que trata nesse, o que é alterado, que os terrenos em edificação que têm alvará de construção emitido pelo município e que esteja com as obras em andamento no dia 2 de janeiro do ano do lançamento do IPTU, a alíquota será de 0,5% sobre o valor venal do terreno. E para os empreendedores que implantarem os loteamentos novos, pelo período de 2 anos após o registro das matrículas, no registro de imóveis, os novos lotes terão, então, o enquadramento tributário de chácaras urbanas. Lembrando também que essa isenção concedida aí deverá ser solicitada, então, através de requerimento por parte do interessado, que deve ser apresentado anualmente no período compreendido de 2 de janeiro a 15 de março do ano do lançamento do imposto, sob pena de perda do benefício. Então, essa lei aí vem beneficiar os donos de lotes que possuem edificação em construção e para os loteadores aí, para dar mais um benefício. Já é tanta a carga tributária que hoje é difícil investir no nosso município, então o município criou essa lei, alterou essa lei 25 de setembro de 2009 para beneficiar esses investidores. E peço aqui aos demais colegas vereadores para a aprovação desse projeto. Muito obrigada.
Agradeço a líder do governo pela manifestação. Algum vereador queira se manifestar acerca desse projeto número 30? Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, é um projeto que vem atender também alguns pedidos que a gente já tinha feito aqui. Pedido esses vindo em decorrência de várias conversas, vários diálogos com profissionais dessa área e entendendo nesse momento a necessidade de reaver e ter uma alíquota diferenciada. E aí agradecer ao Executivo por atender e certamente já estava estudando essa situação. Mas apenas para quem está nos assistindo aqui ter noção do quanto que isso vai impactar, Atualmente nós não tínhamos essa alíquota intermediária, então os terrenos que estavam ou estão em construção eram taxados como terrenos baldio. Terrenos baldio pagavam valor de 1,5% do valor total do imóvel. Um exemplo, se o imóvel valia R$100 mil, valor venal, ele pagaria R$ 1.500 de IPTU. Com esse novo item, terreno em edificação, que vai pagar 0,5% do seu imóvel, ele cai então de R$ 1.500 para R$ 500 num imóvel no valor de R$ 100 mil. Então, ele diminui significativamente o valor, então. Referente à questão dos loteamentos também, então vai passar a ser cobrado como chácaras urbanas, que se refere a 0,20% do valor de cada imóvel. Portanto, sou favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Em votação, projeto número 30. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 30. Projeto de lei número 31, com parecer favorável das três comissões, também com parecer técnico do nosso jurídico. Projeto número 31, abre crédito adicional no orçamento vigente no Fundo Municipal da Saúde, exercício 2019 e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca do projeto.
Projeto de lei número 31, de 2 de maio, ele abre crédito adicional no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, quanto à questão da manutenção do programa de próteses dentárias, para então manter esse programa, que é em função do ajuste da dotação do recurso que é recebido então do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ele totaliza um valor de R$ 134.100. Então, esse valor será aí para a manutenção das próteses dentárias, programa que o município vem mantendo aí e atendendo as demandas dos nossos munícipes, e aí peço a aprovação dos demais colegas vereadores para aí dar continuidade a esse programa. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora líder do governo. Em discussão, projeto número 31. Algum vereador queira se manifestar?
Senhor presidente, eu acredito um projeto importante. Vem a beneficiar, valorizar o andamento desse programa de prótese dentária. E haja visto que foram muitas pessoas atendidas e a lista ainda existe aí, muitos inscritos na lista de espera. Então, portanto, estamos fazendo nossa parte. Voto favorável também. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utzis. Em votação, projeto número 31. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto número 31. Projeto número 33, com parecer favorável das três comissões, com parecer do nosso jurídico também em relação ao projeto. Projeto número 33, de 2 de maio de 2019, inclui área de terra no perímetro urbano da área de terra do município de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca do projeto.
Projeto de lei número 33, de 2 de maio de 2019, ele trata, então, do loteamento Voo Antônio, localizado em linha Laranjeira Alta, que está sendo executado e é necessário, então, a inclusão desse loteamento como área de terra no perímetro urbano do município. Então, esse processo desse loteamento, ele está tendo que fazer essa alteração para dar continuidade ao registro das matrículas e para as licenças necessárias para esse loteamento ter o seu andamento e a sua continuidade. Então, ele é um loteamento que já está há tempo em andamento, a gente sabe, todos devem saber da necessidade, da importância de se agilizar tantos loteamentos com um problema aí no seu andamento e dificuldade em se obter licenças. E então, essa inclusão desse loteamento como perímetro urbano no nosso município vai então agilizar o processo para regulamentar então o loteamento Voo Antônio. Peço aqui a aprovação dos demais colegas vereadores. Obrigada.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Algum vereador queira se manifestar? Vereador Fábio Rando.
Senhor presidente, colegas, eu acho um projeto importante aqui, é o crescimento da nossa cidade. E haja visto também que eu conheço aí a tramitação desse processo e a morosidade de conseguir chegar até o ponto que chegou aqui como loteador. Então, a aprovação aqui ela é importante, tem meu voto favorável. E oxalá se nós possamos aí aprovar mais alguns, e tenho visto aí a vinda de vários imigrantes, dá para dizer, de outros países, vindo buscar residência em nosso município. E é chegada a hora também de nós preocuparmos com uma forma de estabelecer a residência dessas pessoas aqui em Itapiranga, para que elas possam movimentar o nosso comércio também. Favorável a esse projeto, hein?
Vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente, esse é um projeto normal, que precisa realmente passar por essa casa, para incluir no perímetro urbano, mas é questão de salientar. Corre as famílias que lá vão fazer parte do loteamento, após incluir no perímetro urbano, correm o risco de pagamento de IPTU. Espero que as demais, porque precisa ser agilizado também, para poder legalizar e ter sua matrícula em mão, para realmente poder construir. Nós tivemos, em outros momentos, demora de loteamentos a serem liberados para inclusão no perímetro urbano, sua construção, para que isso realmente, a parte burocrática também, tenha um avanço na agilidade. É interessante isso, vai ser mais um loteamento. Laranjeira Alta, com certeza, vai ser o aumento da cidade, a cidade vai engrandecer com isto, pegando a ITG, como aqui São Cristóvão, Santa Fé. Portanto, a cidade está saindo do local, ela está se engrandecendo com isto. Projeto importante, voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso. Com a palavra o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, realmente é um projeto meramente para cumprir requisitos legais, mas é importante, precisa passar por essa fase. E há duas sessões atrás, duas ou três aqui, se não estou enganado, nós ouvimos aqui a manifestação de um loteador argumentando as suas dificuldades de finalizar um processo completo de loteamento. Então, tendo em vista a complexidade que é de aprovar um projeto como um todo, eu creio que é um projeto específico aqui, mas ele serve de exemplo para os demais projetos. E nós aqui na condição do vereador, acho que temos que... E o que estamos fazendo aqui é o que nos cabe, fazer o mais rápido possível aquilo que está em nossas mãos para que os loteamentos possam andar o mais rápido possível. Favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação dos vereadores. Com a palavra o vereador Aloysio Kessler.
Senhor presidente, eu sou favorável também a esse projeto e também tem as comunidades do interior, tem Santo Antônio e Conceição que também estão esperando esses projetos, porque já, em Santo Antônio está bem encaminhado já, mas ainda não veio o projeto para a Câmara. Eu acho que em primeiras horas também ele vai sair do papel.
Agradeço as manifestações dos colegas vereadores. Em votação, o projeto de número 33. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 33. Convido o secretário a fazer leitura do projeto de lei número 35.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências.
Convido a líder do governo a se manifestar acerca do projeto.
Esse projeto de lei número 35 se refere, então, à construção da escola em Santa Fé Alta, quanto à construção de um muro de contenção que está sendo exigido. Essa obra apresenta restrições no FNDE por não conter esse muro, em face da irregularidade do terreno que possui. E para atingir 85%, tem que ter esse da obra, que é a exigência do próprio FNDE, esse muro de contenção tem que ser feito. E o custo para efetuar, então, a construção desse muro também vai ocorrer. Deixa eu só pegar o valor aqui para passar. R$ 156.300 é o total do custo que o município vai fazer. E esse custo vai sair, então, de uma suplementação no orçamento vigente por conta do excesso de arrecadação. Então, a gente vem sabendo de mais tempo já que seria necessário a construção desse muro e agora, então, é exigido para poder avançar e poder receber os valores do FNDE a construção desse muro. Então, peço aqui a aprovação dos colegas para a construção dessa escola dar andamento, que já está a passos lentos há tanto tempo, para nós podermos avançar um pouco mais. Obrigada.
Agradeço, secretária, pela, aliás, a líder do governo, pela explanação em relação ao projeto de lei número 35. Em discussão, projeto. Com a palavra, a vereadora Afonso Outros.
Senhor presidente, colegas, eu quero registrar aqui que, pela explicação do secretário da Educação, Nelson, na última sessão, eu tinha feito a solicitação de intervalo de 5 minutos para nós buscar os pareceres, devido à importância e à clareza do projeto. Mas como não fui atendido, eu voto favorável. Ainda tudo está em tempo hoje também. Voto favorável pela importância da continuação da construção dessa importante obra. Obrigado.
Em votação, projeto de número 35. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 35. Assim encerramos hoje, então, a aprovação de 5 projetos, mais uma moção. E passamos direto, então, para a palavra livre. Na palavra livre. Ok, concedida licença. Com a palavra, o vereador Fábio Han.
Senhor presidente, nobres colegas, ser bem breve aqui no uso desse espaço. Primeiro, enaltecer aqui a passagem da Ifraite, que aconteceu devido à última sessão não ter o espaço da palavra livre. Mas é preciso a gente reconhecer aqui o tamanho do evento que foi efetuado no município de Itapiranga, em parceria com a CEMIT, em parceria com a administração municipal. Parabenizar a todos os envolvidos, principalmente a comissão organizadora, que esteve à frente a isso, bem como também a Secretaria da Agricultura. Acho que foi um espaço que foi destaque, principalmente a nível de região, quando nós falarmos em feira, chamou muito a atenção o setor da agropecuária, bem como também os demais expositores. Acredito que uma feira se faz em parceria, e essa parceria envolve todos os setores e todas as pessoas. E também, assim, enaltecer a presença do público. Acho que foi um momento de Itapiranga mostrar o que realmente ela é, o que ela produz, o que ela faz. Outra situação já levantada, então, do enterro de animais, eu acho que o mais breve possível esse projeto deva voltar a seu funcionamento, haja visto que ele atende tanto os proprietários que têm bovinos, como também os suínos, que até então o enterro de animais muitas vezes não estava sendo dado atenção para suínos, que veio de um certo modo a resolver uma demanda que esses proprietários de granjas tinham. Falar aqui um pouco da Beira Rio, então tivemos a manutenção na calada da noite, na véspera da Ifraite. O governo do estado publicou no Diário Oficial, então, o termo de cooperação com o município de Itapiranga. E já no sábado pela manhã, 3 patrolas, 2 rolos, e mais o pessoal da equipe com retroescavadeiras foram para a estrada Beira Rio, e já no sábado conseguiram chegar até a linha Série Capela. Já na segunda e terça-feira completaram o serviço até linha Catres, bem como depois dessa chuva que houve nesse meio tempo, retornaram de linha Catres, vindo a Itapiranga, fazendo os pontos mais difíceis. Mas, claro, tivemos intempéries por parte do clima, principalmente chuva, onde, de uma certa forma, por talvez a nossa estrada não ter uma base fixa, firme, principalmente de cascalho, acabou gerando alguns transtornos. Manifestações, principalmente em redes sociais, e elas são importantes, elas são necessárias, mostram e demonstram a necessidade de manutenção dessa estrada. Mas, passado esse período também, prontamente, com algumas situações que aconteceram, a Secretaria de Transportes disponibilizou patrola, retroescavadeira, brita, para que fossem solucionados os pontos mais críticos. E agora, já durante a semana, mais uma vez está sendo programado uma pequena manutenção nos trechos que foram comprometidos com a chuva, para que tenha sido também um trânsito melhor nessa estrada. Mas fazer aqui a manifestação e o reconhecimento pelo trabalho a toda a equipe de transportes, ao secretário, pelo excelente trabalho efetuado, e apenas é o início. Nós devemos ter ainda mais algumas intervenções, principalmente com cascalho, buscando sempre escoar a água, que acaba comprometendo principalmente o leito da estrada. E haja visto também que nós temos uma grande movimentação de veículos, principalmente caretas, que acabam transitando nesse trecho. E essa rodovia, então, deve receber sua devida atenção. Mas o trabalho não termina aqui, porque a manutenção concedida ao município até o final do ano. Temos assumido o compromisso de começar a interagir. Já tenho conversado com algumas pessoas do município de Mondaí, mas devemos procurar lideranças políticas, principalmente prefeitos e vereadores, para em parceria buscarmos uma solução definitiva para essa estrada, conforme foi falado aqui já em diversas vezes. Também deixar o registro aqui que domingo teremos mais uma edição da MyFest em Sericapela, fazer o convite aos nobres vereadores, ao público que nos assiste. É a festa tradicional da nossa comunidade em comemoração à colheita e vem em mais uma edição e a comissão organizadora já está trabalhando afinco nisso para que tenhamos uma boa festa lá. No meio público, já tivemos algumas intervenções ao longo do ano na questão do calçamento, por ser considerado uma área urbana, Sericapela, e agora já na última semana, durante essa semana, a equipe de urbanismo está trabalhando por lá, temos algumas coisas a arrumar, como de praxe em todas as comunidades quando ocorrem os eventos. Inclusive o setor de transportes também está com uma equipe lá trabalhando. Mas fica aqui o convite, Tigrão estará lá, representando, depois talvez vai usar a palavra aí, fazendo churrasco, capelense, parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito, e eu acredito aí que teremos uma grande festa. Obrigado então, senhor presidente, até uma próxima oportunidade.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio Hahn. Com a palavra o vereador Vanderlei Anchão.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas. Saudar os nossos assistentes e também o nosso estúdio A, que faz a transmissão ao vivo. A recém estava olhando, tinha 50 pessoas assistindo a nossa sessão aí. Falar assim que às vezes eu comentava ali sobre os nobres colegas, sobre pedidos de providência, que eu não era muito a favor ou que o prefeito tinha que atender, né? Mas eu estava totalmente errado. O prefeito não devia fazer plano de governo, porque nós estamos lá fora, nós vamos buscar. O prefeito quiser fazer campanha, ele só atende pedido de providência de vereador. Realmente, corretíssimo. A gente escuta lá e lá a gente busca os problemas e traz para a administração. Não precisa fazer plano de governo, porque quem traz esses problemas é o vereador. Também na última sessão, e dei início a um debate que vai dar dor de cabeça para mim ainda, mas praticamente decretando o fim das nossas comunidades no interior se algo não for feito. Eu não tenho medo de falar aqui, fui eleito para isso e estou me encorajando a falar e bater de frente, porque em toda profissão que tu tem, tem que ser profissional, tem que tentar cumprir no máximo as exigências das leis, mas em tudo tem um bom senso. Se nós não fizermos nada, amanhã depois os bombeiros estão entrando para dentro da nossa casa e estão falando que não podemos mais dormir nessa cama porque ela está muito velha. É assim vai. Agora, há pouco, senhor presidente, recebi a informação aqui do Neri Bocorne, secretário do Cometa. Provavelmente não vamos ter jogo mais no Cometa. Está no campeonato estadual pelo exagero de exigências. Tem 10 exigências aqui. E provavelmente o Esporte Clube Cometa não vai conseguir atender todas as exigências. Então, hoje está no Cometa, amanhã vai chegar em Dourado, né? Então, é o fim. Se ninguém fizer nada, acabou. Vai ser o fim. Amanhã ou depois, nós temos que fazer um elevador para carregar nossos idosos, para dentro vai acabar tudo. Se nós não bater de frente, não fazer alguma coisa, vai ser o fim das nossas comunidades. Nós já temos um problema muito grande na cidade. O pessoal não está saindo mais de casa, está ficando em casa. Aí os bons pagam pelos ruins, está certo também. Bebedeira não pode mesmo, o cara não pode dirigir bêbado. Mas nós temos muitos problemas. E se nós ficarmos quietos aqui sentados, vai acabar. Eu estou só preocupado com as nossas comunidades do interior. Já está muito difícil. Agora com essa exigência de tem que parar, gente. Vai me dizer que isso não é para fazer dinheiro. Isso não existe. Nós estamos aqui sentados, tem que ficar quieto. Alguém me prova o contrário se não é para fazer dinheiro. De um ano para outro. Era isso aí, mais ou menos isso aí, presidente. Eu não me conformo com esse tipo de coisa. Nós temos problema da vigilância também. Mas a vigilância está mais tranquila agora, está dando mais prazo. Mas os bombeiros são muito cruel. Imagina, os caras fizeram o show da Efraíto e fazem no Brasil inteiro. Eles tiveram que desmanchar o palco, tirar o carpê, inclusive, que teve no chão. Eles ficaram loucos. O que, que eles vão falar de Itapiranga? Eles fazem show no Brasil inteiro com aquele palco. Itapiranga não pode. Agora me dizem que eu estou errado. Estou certo, estou errado. Né? Obrigado, presidente. Que uns dias vai vir mais. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei Antion. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas e a todos que nos assistem, quero que inicialmente falar também sobre a Efraíte. Iria falar na última sessão, mas devido aí ter aberto mão da palavra livre, acabamos não falando. Mas, além daquilo que já foi dito pelos colegas, né, registrar aí o êxito, o sucesso da Efraíte, a importância da parceria entre a Associação dos Empresários e a Prefeitura, como sempre tem sido. Agradecer também a São Pedro, que colaborou muito. Imagine se tivesse dado um final de semana como deu nesse último aí. Mas algumas coisas, além do que costumeiramente, além da parte de negócio, da indústria, do comércio, prestação de serviço, creio que algumas coisas do setor agropecuário que se destacaram também, a parte da gastronomia, um espaço mais amplo. Falei aqui em outras oportunidades de que o recurso investido lá no Biergarten poderia ter sido investido em outro setor e poderia, na época falava referente à questão da recuperação de estradas, que o governo do estado não repassou recurso para manutenção da beira-rio, mas conseguiu-se recurso para execução de obras. Mas dizer aqui da importância dessa obra também, tanto para a Efraíte quanto possivelmente também para, com certeza, né, para Outubro e para outros eventos. Realmente aquilo que ficou bom a gente tem que reconhecer, e ficou muito bom esse espaço amplo, né, bem organizado, tanto para quem trabalha como também para quem frequenta o local da gastronomia daqui do nosso complexo da Outubro, com certeza é diferenciado. Questão do turismo também, tendo um espaço próprio, ganhando mais visibilidade, eu creio que aos poucos está, né, crescendo, está desenvolvendo e com a união das forças vai ser importante para o desenvolvimento do nosso município. Também fazer uma parte aqui do que o vereador, colega aqui, o Vanderlei, tem se manifestado, registrado de uma maneira geral assim, a satisfação dos organizadores com o setor de segurança. Porém, realmente, o que a gente ouviu, e não foi pouco, dos organizadores e de expositores foi realmente, na visão dessas pessoas, cobranças exageradas por parte do Corpo de Bombeiro. Nós temos que entender que eles estão fazendo a sua parte, que eles estão cumprindo a legislação, mas também, no meu entendimento, eu penso que possa ser mais flexível, que possa ter, né, um bom senso maior no que se refere à liberação dos espaços. Eu entendo que, se continuar com essa cobrança excessiva, como a gente está vendo, ouvindo algumas pessoas que fazem parte da comissão, certamente eles não vão mais fazer parte da comissão. E assim nós vamos ver daqui a pouco, não tem mais gente que vai ser dirigente do Cometa, não tem mais gente que quer assumir as comunidades. Porque as pessoas de bem que fazem isso, que estão todo ano lá, chega um ponto que cansam também. E também não querem mais colocar o seu nome em risco, como alguns já colocaram, né, para que o evento saia, tem que assinar um documento lá e se eventualmente acontece alguma coisa. Quem trabalha voluntariamente, quem muitas vezes deixa a sua empresa para colaborar com a feira do município, daqui a pouco vai ter que arcar com um prejuízo e um processo aí por um longo prazo. Então eu creio que realmente é um assunto a ser debatido, a ser dialogado entre a instituição bombeiro e as entidades do nosso município, para que de fato haja um consenso e haja uma aproximação de ideias e que as exigências possam ser sanadas de uma forma um pouco mais amena. Senhor presidente, preciso falar aqui também referente a um assunto que a gente está sendo bastante questionado. Penso que é importante uma manifestação por parte do Executivo, que é em relação à revitalização da Avenida Uruguai. Nós já estamos aí próximo da metade do terceiro ano do mandato e nós ainda não temos, pelo menos eu não tenho informação, de uma definição do andamento, do início
desta obra. É importante também ressaltar que a engenharia, né, ao que todos nós percebemos aí, tem mudado a sua equipe aí nos últimos meses, e a gente sabe que é um setor importante, fundamental para tocar uma obra grandiosa como essa, conforme está previsto. Então, é um assunto aí que está sendo, voltou a ser debatido, questionado, cobrado, e a gente como vereador precisa recorrer aí ao executivo, talvez aí ali do governo possa estar buscando essas informações e trazendo para nós na próxima sessão. Um outro assunto também que a gente está sendo bastante questionado, e esse assunto eu creio que cabe aqui uma manifestação do executivo, talvez nós não podemos convocar o prefeito aqui, mas talvez ele venha voluntariamente, ou algum secretário, algum responsável, para falar referente à tal da reforma administrativa. Se sai, se não sai, se sai quando sai, se não sai porque não vai sair. Então, além de servidores, tem pessoas de fora também que nos cobram, nos perguntam se a gente tem alguma notícia disso ou não. Falo isso também porque nós, há sessões atrás aí, nós rejeitamos um projeto aqui de criação de cargo. Nós estamos com 3 projetos aqui para criação de cargo. Tenho a informação de que virá mais alguns projetos para criar novos cargos. E se nós olharmos na última semana, aí teve a contratação de mais alguns cargos comissionados. Se nós somarmos todos esses valores aqui, somente desses projetos aqui que eu falei, dessas ações que foram feitas aí, em um ano, isso representa mais de R$500 mil de reais na folha de pagamento. Então é algo que nós precisamos estar atento, e eu creio que essa situação toda aqui caberia dentro de uma eventual reforma administrativa. Se fosse feito, esses projetos todos aqui não precisariam vir pipocando aqui. Eu imagino que isso deva dificultar até os próprios vereadores da situação em estar defendendo um projeto que a gente sabe que lá fora nós somos cobrados para não aprovar. Então, eu creio que cabe aqui uma manifestação para evitar conversas fora e que muitas vezes saem distorcidas. Nesse mesmo sentido, foi questionado ainda hoje por alguns servidores e também por alguns munícipes, referente a servidores com cargos comissionados que estão afastados e continuam sendo remunerados pelo executivo. Então, isso até eu gostaria de pedir para aí do governo, se pudesse nos trazer essa informação. Poderia até fazer um pedido de informação, presidente, mas acho que não cabe isso. Trazer essa informação, se realmente está acontecendo isso, se o executivo tem tomado alguma medida em relação a essa situação. Por fim, senhor presidente, dizer aqui da importância da moção que aprovamos aqui, agradecer aos colegas pela compreensão, pelo apoio, pelo entendimento. Também nos projetos de lei que aprovamos aqui vindo do Executivo, que vem atender aí a classe empresarial do nosso município, a quem está na atividade da construção civil e também dos loteamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Convido a vereadora Daniela para o uso da palavra.
Boa noite a quem começou a nos assistir há pouco tempo. Então, na semana passada eu não estive na sessão. E teve a homenagem, então, para o Chumbinho, Milton Becker. Quero aqui deixar publicamente meus parabéns pela proposição da homenagem ao colega vereador. E ao Milton, então, o Chumbinho, que tem trazido tantos títulos e levado o nome do município para todo o país e para fora do país. Também desejar aqui, ontem foi Dia das Mães, a nossa colega vereadora Anne é mãe, e também a todas as mães, a minha e as demais colegas também, aquele Dia das Mães que se passou ontem. Também parabenizar aos expositores, a comissão organizadora, o município, que todos se empenharam então para a realização da IFRAITE, que teve aí um público enorme aí, prestigiando tanto os shows como os dias da feira. Então, realmente foi um exemplo aí, essa feira, a 10ª edição, então, com algumas dificuldades, realmente, questão de exigências. Também recebemos reclamações aí de expositores e demais pessoas. Então, acho que tende se ter uma conversa com esses entes que fazem essa cobrança, bombeiros, fiscais, que fazem essas cobranças, para se achar um meio termo, para facilitar um pouco mais. A gente sabe que é para a segurança das pessoas, mas temos que achar meio termo, porque realmente é muito rigoroso. E para pequenas empresas conseguir fazer essas exigências, às vezes fica complicado. E também queria deixar aqui, explicar o motivo da minha ausência na semana passada, como eu já tinha justificado anteriormente, mas foi por um bom motivo que eu não estive aqui, e de dizer aqui aos demais colegas vereadores, pelo evento que me ausentei. Então, fui a Brasília na semana passada, retornando ontem de manhã, e participei do 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. O que foi esse congresso? Ele é um congresso de todas as cooperativas do país, de todos os ramos. Então, são vários ramos, com participação de mais de 1.300 pessoas. Esse congresso ele teve o objetivo, então, de reunir essas cooperativas para prospectar aí para o futuro as diretrizes prioritárias que têm que ser tomadas. Atualizações, todas as leis estão sendo atualizadas e o cooperativismo também viu a necessidade de se atualizar algumas questões pontuais. Tivemos a presença, no último dia do congresso, do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, então, que enfatizou que o cooperativismo é o melhor caminho, e também o presidente da OCB, o Márcio Freitas, bem como o superintendente, o Renato Nobili, que esteve há algum tempo atrás aqui em Itapiranga, na premiação do Sicoob Credit Itapiranga, do Cooper Jovem, que foi referência nacional, inclusive foi um case dentro do congresso, onde o Giovanni foi apresentar o case no congresso para esse pessoal que esteve lá. E foram 6 eixos, então, que foi decidido diretrizes: comunicação, gestão e governança, inovação, intercooperação, mercado e representação. Então, os participantes do congresso deveriam escolher um desses 6 eixos aos quais eles participaram na proposição e na votação destas diretrizes. Eu participei, então, na temática de representação, onde, então, foram apresentadas e aprovadas 23 diretrizes. Foi a que mais teve: comunicação 3, gestão e governança 7, inovação 5, intercooperação 5, mercado 5. São diretrizes que tratam de implantação de educação, de sistema cooperativo nas escolas, a questão da aproximação das cooperativas com o poder público também, essa questão de se ter essa aproximação maior para o poder público também poder defender e adotar o cooperativismo também, para a comunidade adotar também. Então, dizer que foi um evento muito importante e também fui como embaixadora COPE, eu e mais 19 mulheres no país e também 20 jovens que foram escolhidos foram através de um concurso selecionados e apresentaram, então, tanto as mulheres quanto os jovens, uma carta manifesto aí, colocando os anseios da juventude e das mulheres para ter mais participação e espaço no cooperativismo. Quanto à questão de sucessão, participação, a gente vê que a maioria hoje aqui na região, as cooperativas têm a participação de mulheres em grande número, inclusive em maioria, dentro de associados. Mas também a questão é quanto à questão dos cargos de governança para se dar mais espaço para as mulheres também terem oportunidade para os jovens, quanto à questão de participação em conselhos e demais questões dentro do cooperativismo. Quer dizer que foi um evento grandioso, nunca estive em Brasília, e foi realmente importante essa participação lá. A gente agradeceu aí a OCB, que realmente viu a importância, que não pode mais trabalhar sem. As mulheres não querem estar à frente, mas sim os jovens também ao lado da sociedade, para que assim todos em conjunto possam trabalhar pelo futuro do Brasil. E creio que o cooperativismo, trabalhar de maneira cooperativa, todos trabalhando junto por propósito para melhorar a comunidade, é realmente o melhor caminho. E isso ficou bem claro aí nesse congresso. E creio que vai trazer muitos frutos bons para a comunidade em geral, mas principalmente para o setor cooperativista. Então, mais uma vez, destacar a importância desse evento aí, e com certeza vai trazer reflexos aqui para as nossas cooperativas do município, e parabenizar o Sicoob também, que enviou aí o Giovanni para representar a cooperativa lá, para então se fazer presente juntamente comigo. Serei isso. Muito obrigada e uma boa noite e uma boa semana a todos.
Agradeço a vereadora Daniela pela manifestação, também estou inscrito à palavra livre. Repassa a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos assiste, primeiramente gostaria de passar uns informes. Nós estamos com as contas do Executivo para serem analisadas. Então, está disponível na Secretaria da Casa as contas do prefeito referente ao ano 2017. Em relação ao estudo do regimento interno, quero agradecer ao nosso jurídico pelo parecer técnico em relação às dúvidas que tínhamos. É bem verdade que precisamos de agora em diante, já desde a primeira reunião, quando a comissão se reunir, já montar um cronograma para deixarmos, então, esse estudo concluído até no prazo estipulado. Em relação aos programas de rádio, nós fizemos o primeiro rodízio, tivemos dois vereadores que, por uma questão ou outra, não puderam fazer parte do fazer o programa, então começa o novo rodízio e conforme os sorteios já realizados também. Gostaria de me manifestar também em relação à Efraite. A Efraite, a feira, sempre é um momento onde o empresário pode mostrar o seu produto, o município pode mostrar sua pujança, aquilo que é produzido, aquilo que traz de novidade. É um momento ímpar para isso. E a gente sentiu que, com a ajuda de São Pedro, tivemos um tempo favorável e uma grande presença de público. A organização, no geral, estava maravilhosa e feira realmente se faz com investimento, com a participação do poder público, para que isso tenha um sucesso também nesse sentido. Lamentar, conforme os colegas vereadores já levantaram, a questão da burocracia, das exigências ao extremo, que nos deixa muitas vezes até chateado em relação a isso daí, e que por vezes eu não sei se isso não vai desanimar alguns expositores a continuarem participando da feira. Espero que não, que a gente possa ter um consenso, entrar em um entendimento também nesse sentido. Nós não podemos ser o conhecido aqui no lugar onde tudo não se pode. A gente tem que ter um entendimento que o bom senso, ele é importante em todas as situações. Quero parabenizar também a vereadora Daniela por participar desse evento lá em Brasília. Creio que o cooperativismo, o associativismo é algo, uma oportunidade ímpar que você pode conhecer mais de perto. É por aí que se traz a união, a força, o trabalho em conjunto, o trabalho em equipe, que é muito importante em qualquer das situações que nós temos, para poder fazer com que a gente possa ter um trabalho progressivo, harmonioso e de uma forma bem correta também nesse sentido. Assim termino, seria minha fala para hoje. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, terminando nossa sessão, quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui, agradecer aos colegas vereadores e convocá-los para a próxima sessão, dia 20 de maio, aqui nesse plenário 2019. A todos que nos acompanharam pelo Estúdio A, um grande abraço e uma boa noite.